acreditar que enquanto desperdiçarmos 2/3 do território, estamos de facto a desperdiçar o rendimento do país, que de facto podia ser outro. Mas, portanto, quando eu falo, menciono uma estratégia, diria, se uma agenda para a floresta significa uma aposta muito clara nas espécies autóctones, portanto, espécies florestais autóctones, portanto, na biodiversidade, no envolvimento das comunidades nessas escolhas, portanto, na construção, por exemplo, de viveiros que pudessem garantir um rendimento com um envolvimento direto das comunidades e, portanto, e até com o apoio do Instituto de Emprego, com a área da formação, hoje, por exemplo, uma aposta também concreta, agora que pensamos na formação na área digital, na transição digital, uma aposta também de valorização destes territórios nesse domínio, portanto, enfim, há inúmeras formas de perspectivar uma estratégia de desenvolvimento de caráter sub-regional, que aliás é uma coisa que devia ser feita em todo o território, nem sequer, mas aqui por maioria de razão, porque devemos a este território de facto um olhar especial, porque de facto foi realmente uma tragédia imensa, portanto em territórios que têm uma situação demográfica muitíssimo preocupante, não é? Portanto, enfim, estes são alguns exemplos, não sei se posso, mas enfim, era de uma forma muito breve, era aquilo que me, não sei se respondi à sua pergunta, mas por favor, se não, eu estou disponível.
Muito obrigado, senhora deputada.
Muito obrigado, respondeu sim, eu acho que é muito importante, de facto, ouvirmos quem sabe, e quem tem uma visão verdadeiramente sistémica das coisas e quem consegue olhar de um ponto de vista... Quando falamos em ecossistemas, o conceito de ecossistemas não se aplica só à natureza. Nós, pessoas, somos, quer queiramos, quer não, parte deste sistema. E quando não se inclui, quando não se vê o desenvolvimento de um ponto de vista em que o ambiente e as pessoas, de facto, colaboram e trabalham em conjunto, ver isto de um ponto, só de um lado, inevitavelmente levará a um desequilíbrio no ecossistema. A capacidade dos ecossistemas de resistir a estes desequilíbrios, aquilo a que chamamos resiliência, também é limitada. E pronto, isto não é uma aula de biologia, não é uma aula básica, mas tudo faz parte de tudo. E se não tivermos uma perspectiva sistémica do desenvolvimento e do progresso económico aplicada a todos os campos, inevitavelmente qualquer boa ideia ficará um bocadinho no ar. Eu até diria mais, diria que isto leva-nos para um segundo nível de ação, falando em termos um bocadinho mais políticos, que de facto temos aqui um problema de modelo económico em que se a perspectiva é colocada no lucro a curtíssimo prazo, obviamente não se pretende criar uma sustentabilidade futura e de alguma maneira as suas respostas vão exatamente neste sentido. E não lhe vou perguntar se concorda ou não com aquilo que eu disse, porque ultrapassa
concordo.
O âmbito. Afirmou já nesta comissão que estava demissionária à data dos grandes incêndios e que se não estivesse, de facto, poderia ser um motivo, teria pedido de qualquer forma a sua missão. Eu gostaria que nos explicasse porque é que ter a unidade de missão para a valorização do interior em Pedroga seria mau, para Pedrógão ou para a unidade de missão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, Sra. Doutora.
Mas por dizer que eu estou de acordo com essa visão sistémica que também acho que é essa a forma de transformarmos o mundo. E, portanto, em relação a... Concretamente, enfim, eu até admito que a unidade de missão pudesse ter começado no Pedrógão. Perfeitamente. Isso podia ter sido um cenário, não é? Mas, enfim, o que eu não subscreveria seria, digamos, uma transferência da unidade de missão da sua sede para o Pedrógão, apenas como resposta, digamos, a uma circunstância, a uma conjuntura. Eu, enfim, não, é apenas por isso, portanto, mas mas admito que até possa depois, posteriormente, ter significado um contexto de maior proximidade à própria, aos trabalhos que depois tiveram que ser feitos. Portanto, mas, enfim, digamos, como resposta política ao tempo, eu não teria subscrito, porque aquilo que eu sentia era, de facto, uma grande falta de apoio. Isto não é público, eu disse-o então e volto a dizer, portanto, eu na altura não sentia apoio político para levar avante aquilo que era a minha, que eu sentia ser a minha missão, mas de qualquer maneira eu estou grata hoje ao Governo e ao Primeiro-Ministro António Costa pela oportunidade que me deu de ter conhecido de uma forma extraordinária e tão profunda o meu país e ter tido a oportunidade de iniciar um trajeto da valorização do interior, que eu espero e penso que hoje está na agenda política. Espero cada vez mais que seja de facto uma causa de todos, porque me parece ser absolutamente fundamental. Portanto, eu diria que ao tempo talvez eu não estivesse preparada para perceber nesta transição, nesta transferência, apenas uma resposta de política conjuntural, mas isso é apenas porque eu se calhar nunca fui verdadeiramente uma política, digamos assim, não tive a minha forma se calhar de fazer política é outra, é no meu espaço de cidadania, de ciência, não é? Portanto, se calhar eu, o equívoco era meu, não, e portanto, é isso.
Muito obrigado, senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada. Referiu também já nesta audição o plano de recuperação e resiliência que será apresentado pelo governo português à União Europeia. Não sei se no âmbito da sua atividade profissional teve a possibilidade já de fazer alguma análise às medidas que foram apresentadas, nomeadamente na sequência do esboço que foi apresentado publicamente, relativo ao projeto, ao tema das florestas. As medidas principais que são apresentadas neste plano dizem respeito ao reforço de meios aéreos, há faixas de gestão de combustível e também ao cadastro. Do seu ponto de vista, não seria essencial incluir aqui medidas de diversificação do mosaico florestal? Estou nomeadamente, ou que outras medidas poderia sugerir?
Peço desculpa, para responder, doutora Helena Freitas.
Eu tive, de facto, a oportunidade de ver o plano e, portanto, de alguma forma, como seria de esperar, ele acaba por se enquadrar naquilo que é também a própria narrativa europeia, portanto, e aliás, não podia ser de outra forma, e, portanto, de uma forma geral, eu acho que é um caminho positivo e, portanto, que há, de facto, que há iniciativas muito positivas e eixos muito positivos e de transformação do país, mas eu desde logo devo dizer que eu não é a metodologia, não seria a minha metodologia, mas isso não tenho, é uma opinião. Mas relativamente ao assunto em concreto, que é o eixo, o capítulo relativo às florestas, de facto, eu estaria à espera de mais iniciativas, não apenas, enfim, evidentemente que é normal que se tenha aproveitado, digamos, para fazer algum investimento na questão no combate aos incêndios, porque de todo modo isso também será uma coisa europeia, portanto, essa, porque de facto nós temos que nos preparar também, embora não, eu acho que nesse domínio já temos feito muito, não é? Mas enfim, há um reforço dessa intervenção, claramente, e o reforço da limpeza, portanto são investimentos que o Estado tem que fazer e portanto eu percebo que isso venha inscrito no plano. Por outro lado, de facto há uma, como disse também, portanto a questão do cadastro, que é de facto uma questão muito importante e que temos que valorizar, e eu espero que esta ideia de convergir a justiça e o ambiente e ter colocado até as florestas também nesta área, acho que é importante e, portanto, penso que esse trabalho é também útil. Agora, há evidentemente muitas questões que ficaram de fora e que é lamentável. Portanto, acho que a questão, a floresta é exatamente um dos domínios onde há demasiadas ausências neste plano. E o que foi surpreendente, porque sendo o cenário, digamos, que de alguma maneira é orientador do próprio plano, a transição climática, portanto, eu até esperaria ver, digamos, uma aposta mais consistente, de facto, na floresta enquanto sumidor de carbono, nos tais, na tal diversidade, na floresta biodiversa, que, portanto, um garante também de resiliência, como mencionou e bem, dos próprios territórios, portanto, face quer à questão climática, quer aos próprios incêndios e outros riscos que hoje os territórios têm e a floresta também tem. Portanto, nesse sentido, eu gostaria de ter visto mais em termos, de facto, do apoio e investimento na diversificação, de facto, da mancha florestal e concretamente, também nos serviços dos ecossistemas como parte da estratégia, que, aliás, é a estratégia para a biodiversidade 2030, é também o compromisso do Acordo de Paris, portanto, há uma série de acordos internacionais que têm essa orientação técnica específica e, portanto, e o próprio Governo, o Ministério do Ambiente e da Transição Climática tem dado essa ideia, de facto, de querer colocar a questão da floresta no nosso roadmap para a descarbonização da economia. Portanto, eu esperava ter visto mais, digamos, de facto, a diversidade da floresta e uma agenda para a maior diversidade como parte exatamente dessa narrativa da descarbonização climática. Mas, enfim, há uma aposta mais consistente na área da energia. A floresta não é tão relevante aqui, nesta área. Eu penso que é, de facto, uma das lacunas, como já registou, e eu gostaria de ter visto mais investimento, de facto, nessa área. Mas, enfim, pode ser que ainda haja oportunidade por força também do próprio enquadramento comunitário. Aliás, eu integro hoje o grupo de missão da Comissão Europeia para o clima e para a transformação societal, portanto, da ciência, portanto, do Horizonte Europa, não é? Portanto, o Mission Board para a adaptação às alterações climáticas e transformação societal. Integro esta comissão e de facto, um dos eixos da política europeia nesse sentido, de facto, que a adaptação climática passe pela valorização, de facto, da diversidade da floresta. Portanto, estou de acordo consigo. Este é talvez um eixo que podia estar um pouco mais forte no âmbito do plano. Sim.
Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Para terminar, duas questões mais diretamente relacionadas com o âmbito da nossa Comissão de Inquérito. Tem conhecimento de irregularidades no âmbito da atribuição dos apoios na sequência dos incêndios de 2017?
Para responder, a doutora Helena Freitas.
O conhecimento que eu tenho é dos média, portanto, através dos jornais, da televisão, portanto, não é um conhecimento que possa aqui, enfim, que eu possa subscrever, não faço mais pequena, quer dizer, é mesmo só essa via, não tenho qualquer outro conhecimento, portanto, não são factos, são apenas, digamos, a informação que circula e a percepção enquanto cidadã, não tenho mais qualquer outro conhecimento.
Muito obrigado, senhora deputada.
Muito obrigada. Para além das questões que já foram aqui colocadas e considerando e pedindo já desculpa porque vou ter que me ausentar, gostaria de perguntar, de dar a oportunidade de responder sobre algum assunto que tenha ficado até agora de fora e que considere que seja relevante nós, enquanto deputados, termos conhecimento para assim podermos, de facto, levar esta comissão de inquérito a resultados que contribuam para melhorar o procedimento.
Muito obrigado. Para responder, doutora Helena Freitas.
Eu agradeço imenso a sua questão, que me sensibiliza também, porque de facto seria uma excelente oportunidade e eu de facto fico grata por isso. A única coisa que eu posso é de facto transmitir. Eu vivo a 40 km de Pedrógão, portanto eu vivo na cidade de Coimbra. É um concelho que eu conheço muito bem, como são os concelhos do Pinhal Interior. São de facto aldeias incríveis, de uma enorme resiliência, de uma, de facto, populações tremendamente envelhecidas que já esperam muito pouco e, portanto, o que eu espero desta comissão com toda a franqueza é que continuem a ser um olhar clarividente, um olhar de proximidade e um olhar de rigor e de transparência, portanto, relativamente a todo este processo e, sobretudo, consigam que as pessoas lá sintam que de facto estão a trabalhar, digamos, para elas e que chegarão, de facto, quando eu também espero que sim, e que seja possível que, essa, que o